O futebol é momento. De facto, não era esta a abertura que tínhamos previsto, mas aí está a ironia das coisas. O futebol tem estas coincidências. O último jogo de Ruben Amorim como treinador do Sporting acontecerá amanhã no Estádio da Luz. É curioso isto acontecer, mas a notícia foi avançada pelos próprios armacenses. Ruben Amorim já esteve em Armação de Pera. Era um técnico muito desejado pelo armacense da Armação de Pera. E a fotografia não mente, não... Ainda podíamos pensar que era uma fotomontagem, mas claramente isto... Eu não, só não percebo é como é que Ruben Amorim estava em Armação de Pera, nem 10 minutos depois de ter falado em Alcochete. Mas isto, hoje em
eu
dia...
Eu sempre disse que queria viver para o Algarve.
Não é?
Ele conhece pessoas em Armação.
Amanhã a despedida. Para já começa o mês das decisões e com uma
amanhã
certeza...
A despedida é bonito.
O Porto está fora da luta pelo título e mesmo o acesso à Champions é no mínimo improvável. Perdeu contra o Estoril pela terceira vez esta época, num jogo turbulento e bem polémico, como sempre acontece na Liga Portuguesa quando chegam as últimas jornadas. O Estoril ganha o oxigênio, já estava em apneia. O Porto foi muito infeliz, falaremos desse escaldante Estoril-Porto numa edição em que vamos também olhar para os dois da frente que, por acaso, se encontram amanhã e depois, novamente, no sábado. Não se largam. Sporting e Benfica foram apertados nesta jornada, mas ganharam. Numa jornada em que o Casa Pia deve ter garantido a manutenção com uma goleada em Vizela e fornecendo bom material para o Caganda Golo, há ainda um Portimonense-Braga com os bracarenses a despedir-se de Artur Jorge e já com o Vitória com os mesmos pontos. Mas claro que, além da jornada, vai acontecer taça, porque o futebol é momento. Derby na Luz amanhã. Porto em Guimarães na quarta-feira, os 11 das equipas, antecipados por nós, em palpites infalíveis, como sempre. Teremos também tempo para tratar nesta edição do Futebol é Momento, a oferta Placar, das apostas, lançando já aqui um repto que acho que é comum a toda a equipa, não deixa o Ribeiro ganhar a fava, e também os caganda golos da semana, responsabilidade, como sempre, de toda a equipa, nomeadamente aquela que está ao meu lado.
Não, hoje é de Barbosa.
É Barbosa?
Hoje é Barbosa.
Algum dia ele tinha de fazer alguma coisa. Vamos então a esta edição.
Oremos.
O que é que ele vai fazer? Eu nem percebi.
Fez os caganda golos.
E mais, fez a correr. Bom, também correr.
Barbosa, a sério? Tens andado a correr muito?
Pois tem.
Tem.
Eu, por sempre.
É isso. O Porto.
Deixa-me só dizer que esta dupla está repleta de amor entre eles.
Sim.
Porque não podem de emoção, porque amanhã vão fazer juntos os comentários do Benfica Sporting.
Eu só vou...
na sua Sport TV.
Eu só vou ouvir.
Tu vais ouvir o Barbosa?
O Barbosa diz que vai, vai à garagem buscar botas de pitões de alumínio. Porque diz que se tiver. Sabes como é que ele é? Antigamente os jogadores jogam todo terreno. Barbosa, se tiver a chover.
Quando ele era jogador, ele dizia que gostava de jogar à chuva, mas agora, como comentador, diz que
agora...
não.
Ah, não, se tiver, tiver a chover.
Se fosse a correr, basta. Se fosse a correr.
Confio na Ana.
É a nossa produtora,
claro,
do jogo da manhã.
Ela vai trazer um guarda-chuva daqueles 3x3.
Um toldo.
Um toldo.
Era guarda-redes.
É um Francesco.
E joguei com ele.
Ah, vamos embora.
O Porto perdeu 1-0 no Estoril, despediu-se em definitivo da luta pelo título, parece claro. Na pior época de Sérgio Conceição como treinador no Dragão, já são 23 pontos perdidos. O Porto teve mais bola, mais remates, muito mais ações na área adversária, teve 10 cantos a favor contra 1 do Estoril, mas tudo espremido foi pouco, Cláudia.
Olha, eu vi o jogo no sábado e ontem voltei a ver o jogo depois do penalti revertido. Porque
isto é que é um trabalho. Realmente.
Mas estavas à procura de quê? À procura de futebol jogado, que houve pouco depois do...
Deixa-me só insultar Nuno Gomes primeiro.
O Barbosa ia dizer algo também, mas depois arrependeu-se, que ele olhou para ti e arrependeu-se. Mas pronto.
Porque acho que no sábado a perspectiva com que eu fiquei foi aquela das confusões, todas as expulsões e todos os casos e não sei o quê. E depois ontem fui olhar de uma outra, já sabendo o desfecho daquilo tudo, de uma outra perspectiva. O Porto nunca mais controlou o jogo. Foi um
depois da expulsão.
Foi um descontrole, não, eu acho que é antes. Eu acho que o descontrole emocional do Porto é na reversão do penalti.
Uhum.
No caso, e por depois isso é que dá uns minutos depois aquela intervenção absolutamente infeliz do Diogo Costa, dá a expulsão do Diogo Costa, dá o golo que o Estoril marca e o Porto nunca mais se encontrou, entrou numa espiral descendente que eu acho, não sei se o Nuno e o Pedro concordarão comigo, tem a ver já com uma coisa antes, que é o Porto, quando entra em campo na Moreira no sábado, já sabia que o Benfica e o Sporting tinham feito o seu trabalho e portanto há cada vez menos uma jornada para tu recuperares pontos, se é que ainda podes ter algum tipo de aspiração. Portanto, eu acho que entras com uma pressão completamente diferente no sábado, porque imagina que o Benfica ou o Sporting, algum deles tinha perdido pontos. O alento com que o Porto entraria no campo na Moreira seria outro, não é? Ou seja, ainda é possível, ainda tens ali uma cenoura para a qual corres atrás. E eu acho que o Porto tem já essa pressão no sábado, quando entra em campo na Moreira, e depois a partir daquele lance foi o descontrole total e absoluto, nunca mais se jogou. O Porto acaba o jogo com dois remates enquadrados à baliza.
Os mesmos do Estoril, hein?
Sim, mais posse de bola, mais ações na área do adversário, mais tudo isso, mas espremido. Quando tudo aquilo acontece, faltavam, com os 10 minutos que se jogaram, faltavam 40 e tal minutos para o jogo acabar, portanto...
Bom, a discussão está aberta evidentemente a todos, mas vou pegar aí numa deixa tua. Eu não creio que o Porto tenha entrado mais ou menos pressionado por causa dos resultados perdão, do Sporting e do Benfica. Não penso isso porque acho que quem estava a ver o jogo, pelo menos eu tinha essa sensação, era só uma questão de tempo até o Porto marcar. O Porto estava sempre em cima, o jogo foi de sentido único, fora uma oportunidade do Cassiano aos 5 minutos. É só Porto, 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 Porto. Agora descontrola-se com o penalti revertido.
Concordo contigo, enquanto tudo corre bem, mas quando alguma coisa corre mal, tu tens que reverter duas coisas contra o teu próprio resultado e saberes que os outros fizeram o seu trabalho. Entendes onde eu quero chegar?
Sim, sim, eu percebo isso.
Eu percebo a Cláudia, sim. Eu percebo a Cláudia. Claramente Pedro, percebo. Não, eu não concordo contigo no aspecto de dizeres que foi Porto, Porto, Porto. Claro que há mais Porto,
é nesse sentido.
Mas não é este Porto, por exemplo, não é o Porto do jogo em que ganhou 4-0 há cerca de 4, dois meses.
Sim.
Foi 4-0, não foi? Porque eu acho que faltou isso ao Porto, faltou aquela intensidade que entrou com que entrou nesse jogo, se calhar com as duas derrotas que trazia. Acho que faltou, do meu ponto de vista, essa
contundência.
Sim, essa autoridade, essa afirmação. Eu acho que faltou isso ao Porto. E, portanto, o jogo foi mais Porto, naturalmente, poucas situações, sim, de golo, mas acho que para poderes retirar isso que estavas a dizer ali, que é... apesar da desvantagem que existe relativamente às equipas da frente, precisavas de marcar, e à medida que o tempo vai avançando e tu não marcas, e depois há as incidências no jogo, isso leva àquele, diria, àquele descontrole que vimos ao longo da segunda parte. 9 amarelos depois do golo do Porto, do golo do Estoril, e 2 vermelhos. Isto de uma forma geral. É um jogo com 12 amarelos e 3 vermelhos. E claro, quando tu vais ver, naturalmente, quando vais ver tanto a segunda parte ou quase a segunda parte toda, claro que ficas com essa ideia muito clara em que praticamente não houve jogo, não há ideias, não há um futebol atrativo e que tu digas que vai haver ali algo diferente, não houve. O que é que fica? Eu olho aqui, o Porto está em terceiro lugar e o Porto tem a melhor defesa.
Pois tem.
Isto 19, parece aqui
19 golos.
19 golos. O Porto tem 19 tem 50 golos. Dos 4 da frente tem a pior defesa. O Arouca que
tem o pior ataque.
O pior ataque, desculpa. O Arouca que está em sétimo tem 45 golos. Portanto, isto não são números de equipa que luta para o título. E, portanto, apesar de matematicamente as coisas ainda poderem acontecer, mas quer dizer, diria que é quase impossível. E, portanto, como tu começaste, este é nesta altura, a 7 jornadas do fim, é o pior Porto da era Sérgio Conceição. O máximo que pode fazer são 79 pontos e o Porto fez 80 numa das épocas. Portanto, nesta fase as coisas não são boas.
Nuno, concordas que há ali um descontrolo do Porto que nunca mais recuperou depois do gol sofrido?
Sim.
Deixa-me só dizer uma coisa. Fez 80 pontos em 2021, foi segundo classificado. 80 pontos.
Sim, e o Porto, neste momento, o Braga tem um jogo a menos, que joga hoje em Portimão, e ganhando fica ali a 2 pontos do Porto, não é? Braga, que neste momento foi apanhado pelo Vitória. Portanto, parece-me também vai ser
interessante
é Braga, também esta luta
pelo terceiro. Braga-Porto é a última jornada da Liga.
Exato. E pelo meio ainda vai haver
um Porto-Sporting.
E um Braga-Vitória.
Já muito.
Portanto, vai ser interessante seguir também esta luta aqui para o terceiro lugar, porque o Futebol Clube Porto parece-me que se despediu de vez da luta pelo título. Já são 10 pontos
do Sporting,
e o Sporting tem menos um jogo, não é? Sim, o descontrole foi depois do lance, foi aos 65 minutos, que Diogo Costa foi expulso. Acho que até aí o Porto estava a tentar... não da melhor forma, mas estava por cima no jogo, ali os minutos iniciais houve ali o Estoril, e o Vasco Seabra falou nisso, que escolheu jogar com um bloco mais baixo para contrariar também o favoritismo do Porto, e nos primeiros 15 minutos uma outra vez criou ali perigo muito pelo lado esquerdo do Estoril.
E tem uma oportunidade clara, que Diogo Costa está soberbo sobre
Cassiano. Sim, uma grande defesa sobre Cassiano. Mas a partir dos 15 minutos o Porto tomou conta do jogo, mas não materializou nem em golos, nem em grandes oportunidades para fazer golo. Ivan Nilsson e Francisco Conceição tiveram ali uma outra para poder fazer golo, não fez. Na segunda parte o jogo estava igual, com o Porto com maior, com muito mais posse de bola, mas não fez o seu golo. E depois aquele lance deitou tudo a perder, no sentido que os jogadores do Porto ficaram emocionalmente descontrolados. Foi o vermelho, foi ficar a jogar com menos um, e logo no mesmo lance foi o golo, não é? Porque Márcio Ramos, Cláudio Ramos, desculpa, entrou e sofreu logo o golo. E a partir daí o Porto esteve descontrolado emocionalmente para tentar ainda dar a volta ao jogo, porque tinha jogadores para isso, mas acho que a emoção tomou conta também dos jogadores do Porto. O facto de não poderem perder mais pontos também entrou na equação.
Tu não sentiste lance que os jogadores do Porto sentiram que tinham arrumado ali as contas do título? E que
senti,
é isso também que leva a este
descontrole? Que estavam a certa altura estavam até fora de si, perdidos. Há ali uma outra situação em que se notou perfeitamente que estavam descontrolados emocionalmente. A situação daquele possível penalti sobre o Francisco Conceição também veio ajudar para que esse descontrole fosse ainda pior, mas o Porto deixou de se preocupar em querer ganhar o jogo no futebol jogado, muitas quesílias, muita confusão, e isso foi favorável ao Estoril, que estava a ganhar e que estava ali a jogar contra uma equipa que estava fora de si, e estava a ver o tempo a passar.
Alguma vez algum de vocês teve num jogo deste em que a equipa se descontrola toda emocionalmente? Barbosa.
Tenho que puxar o filme muito lá atrás, sei lá, já não lembro.
Uma em que o Nuno esteve no Mundial 2006 contra a Holanda, ainda se chamava Holanda, que acho que há duas ou três expulsões para cada lado, que foi um festival. O primeiro jogo que me vem à cabeça é esse, de descontrole, em que às tantas está tudo só a tentar bater no adversário.
Já tinha terminado em 2006.
Mas eu estou a pensar é que isto, o contexto, sabendo que na jornada seguinte há um Sporting Benfica, era mesmo importante para o Porto assegurar estes três pontos e tentar aproximar-se pelo menos do segundo lugar na próxima jornada. Eu acredito que isso possa ter pesado. No entanto, acho que também temos que dar uma palavra ao Estoril. O Estoril que apresentou-se sem o Guitane e sem o Pedro Álvaro, certo, são dois jogadores normalmente que jogam. O Tiago Araújo faz um belíssimo jogo.
Rodrigo Gomes
tem uma ocasião logo depois do golo do Estoril.
Pois tem. Sim.
Que tem uma ocasião, que se aquele golo entra...
Lá direito.
Se aquele golo entra...
Ele vai de moto, como é que...
Alegria nas pernas.
Alegria nas pernas. Tem sido, para mim...
Um desvio de Cassiano na bola, que não deixa a bola vir...
Sim.
Rodrigo
Gomes tem sido, vou dizer, uma das grandes revelações da Liga.
Em relação a Mateus Fernandes, de quem tu falavas, fez 11 desarmes no jogo, bateu um novo recorde da Liga nesta época 23-24.
Fez um belíssimo jogo.
E vai para o ano, já temos falado aqui, vai entrar, o Ruben já disse,
vai estar no plantel,
vai ser um elemento importante. Acho que tenho vindo aqui a dizer, acho que é importante mais
médios. Mas no Sporting ou em Armação de Pera?
Quem vai para a Armação de Pera é o Ruben, não é o Mateus.
É possível que
eu
leve Mateus.
É possível que leve Mateus?
Em relação ao jogo, eu sei que dado o ruído todo e toda a confusão no fim, torna-se difícil também olhar com um olhar mais claro sobre aquilo que aconteceu, mas eu queria chamar a atenção para o jogo que o Pepe faz, porque de facto com aquela idade, o posicionamento, os lances que ele ganha, já não é obviamente em rapidez, é em saber posicionar-se, é a experiência de quase que adivinhar os lances. Aquilo é uma masterclass sempre do que é ser um central, e um central muitas vezes a apoiar o João Mário à direita, Muito bem, Pep. Posto isto, e porque dois jogadores não estão disponíveis para jogar, o Diogo Costa e o Francisco Conceição, para jogarem em Guimarães, torna-se mais difícil fazer o 11 do Porto para a Taça de Portugal em Guimarães.
Vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo.
Há aqui uma dúvida de fundo, há aqui um desacordo de fundo no 11 do Porto para jogar em Guimarães com o Vitória.
Toda a gente põe Cláudio Ramos, certo? Pronto. Pronto.
Que não esteve tão bem ontem na... Não esteve bem no sábado. No sábado.
Achas que é mal sofrido o golo?
Acho.
O Barbosa, acho. O Barbosa tem...
Está do lado dele, aquele passe. Normalmente tem isto é muito usual dos guarda-redes, quando tem a barreira, é o passe para dentro.
Entrando no lado, portanto, do guarda-redes, fica sempre ali a dúvida.
Não, e a partir do momento em que tu dás o passe para dentro, sempre à procura
do posicionamento.
Do posicionamento e tentar adivinhar às vezes o lance. E a preocupação, no meu ponto de vista, a preocupação do guarda-redes é... o teu lado, se ela for por cima da barreira.
Sofre ali um desviozito na barreira.
Sim.
Também, mas o passe, há uma imagem depois em que ele dá aquele passe para dentro e isso depois retira-lhe quando a bola é colocada do seu lado. É difícil. E este é um erro muito usual por parte dos guarda-redes. E, portanto, a preocupação deles, do meu ponto de vista, é o seu lado. Se a bola entra por cima da barreira, se passa por cima da barreira e entra, se ele conseguir defender muito bem, se não, enfim.
Fica mal.
Mas isto é a mim. E Diogo Costa também. Pronto, aquelas, às vezes, aquelas questões de o querer dominar
ali, quando podia ter batido primeiro. Bem,
e ele, atenção,
não vem direitinha, é difícil.
Foi, não, foi um passo à queima de Otávio.
E por isso é que se calhar devia bater de primeiro.
Sim, ele devia ter.
Atenção, e o Diogo Costa é claramente o melhor a jogar com os pés. Joga muito, muito bem, mas ali...
Ele próprio, se tu fores ver as competições todas, ele próprio, quando faz aquilo, tem ali uma altura em que cai assim.
Todos nós,
braços,
Cláudia, todos nós temos consciência de quando erramos, não é? E portanto, que sabemos que, não devíamos ter feito aquilo.
Cláudio Ramos, a defesa é a mesma?
Depois João Mário, Pepe, Otávio e Wendel.
Varela e
Wendel, pelos vistos, vai sobreviver ao relatório do árbitro no jogo com o Estoril. Muita sorte. Alan Varela e Nico Gonzalez no meio campo. E depois aqui, a minha dúvida é, não havendo Chico Conceição, PP descai para o lado de Chico Conceição, Galeno no outro, Evanilson na frente. Quem apoia às costas de Evanilson? Eu tenho Dani Namazo.
Não. Eu ponho Ivan Raim.
Eu também.
Eu ponho Ivan Raim.
Estás sozinha. És menina para acertar sozinha.
Sou menina.
Mas estás sozinha. Estás,
mas eu acho
sozinha.
Que o PP vai
receber uma mensagem minha.
Eu acho que o PP vai ficar no meio.
No meio.
Continua PP.
E Ivan Raim para a direita.
Digo eu. Acho que é isso também.
Suponhamos.
O Vitória bateu o Moreirense por 1-0, apanhou o Braga provisoriamente no quarto lugar com um gol do inevitável Jota Silva. Acontece o que acontecer.
Está em grande forma.
O Grealish do Vitória.
Grande cabeçada.
É uma das grandes figuras do campeonato.
O Barbosa.
Barbosa quer confundir as contas de Álvaro Pacheco.
Será que escolheu?
Não tenho dúvidas que Álvaro Pacheco ouve naturalmente aqui o podcast. E temos aqui algumas. Eu acho que ele não vai pôr o mesmo 11.
Achas que não vai pôr o mesmo 11 com o Moreirense?
Acho que não.
Quem é que sai?
Eu acho que ele vai manter Nelson Oliveira e Jota Silva na frente, mas acho que vai substituir o João Mendes por Nuno Santos. Não sei.
É uma cena tua.
Não sei se é minha.
Então qual é o 11, afinal?
Mas tu não tens o 11 feito?
Charles Silva, Manu Silva.
Manu, Borevic.
É isso? Tomás Ribeiro, Bruno Gaspar,
Andel, Tiago Silva, Mangas, Jota Silva, Nelson Oliveira. E o Nuno Santos agora, como tu dizes,
não? Ou então João Mendes.
Não sei, eu acho que ele é capaz de dar aqui uma nuance, não sei.
E agora o Mr. Alva estava a ouvir isto e dizer: não, vou poupar porque eu ainda quero chegar no campeonato. Quer chegar,
mas a equipa está bem. Esta questão podia não sei, eu, mais uma vez, é olhar para aquilo que o Vitória tem feito, não é? Com várias vitórias consecutivas e nesta altura em quarto lugar, veremos como termina no final desta jornada. Mas a colocação de Nelson e Jota obriga também as equipas adversárias com ter mais cuidado. Portanto, se ele tirar um deles e colocar um outro médio, dá um sinal. Não me parece que ele vá querer dar esse sinal para a própria equipa.
Eu acho que ele vai dizer na conferência de imprensa que as equipas grandes não têm momentos de fragilidade quando lhe perguntarem pelo momento do Porto.
Mas acho que ele sabe
que este momento emocional do Porto traz as suas fragilidades. Se o Vitória marcar primeiro em Guimarães, com o público em Guimarães, com o peso que tem nos jogos de Vitória,
é certo que é a vida do Porto ainda na primeira parte.
Está bem que são duas mãos.
Estamos na primeira parte eliminatória, é certo, mas eu acho que tem que haver aqui um... Aproveitando tudo isto, falando esta questão, a fragilidade que o Porto vai chegar, mas também com uma sede e com uma vontade tremenda de
esquecer
o que se passou no Estoril. Mas acho que o Vitória também, estando bem, acho que deve manter essa, ou deve, acho eu, deve ter esta postura.
Sim, mas acho que ao contrário de outros anos, esta leitura não pode ser tão linear, porque eu acho que, como o futebol é momento, o momento do Porto é mais complexo. Até porque o próprio Porto em si, estando envolvido num momento eleitoral, tem muito ruído à volta dele. E por muito que Sérgio queira blindar a equipa, o balneário e tudo, este ano acho que há essa bolha de ruído, de
pesilha,
de divisão.
Sim, mas a resposta tem que ser dada pela equipa como sempre falamos. E nós os dois também já passamos por períodos semelhantes, no sentido de algum contexto eleitoral e de momentos menos bons na época. Portanto, acho que a resposta tem que ser dada pelos jogadores, e não tenho dúvidas que o Sérgio, até pela experiência que tem, naturalmente,
por
focar e blindar de alguma forma
vai ser um grande jogo. Certeza, tem que ser também por esses fatores.
Para ver na sua Sport TV 1.
São 4 jogos
no
mês de março, vitória, 4 jogos, 4 vitórias.
E 3 jogos com o Porto em abril, Pumba.
Sporting esteve a perder na Amadora, mas ganhou.
É para aí que vamos agora.
Lembro-me de passarmos aqui semanas a dizer que o Ruben insistia em Trincão e que Trincão nunca mais confirmava o potencial. Penso que já confirmou, não é? Em princípio.
Não. A questão é que tu disseste, é isso mesmo. Potencial, o que é que nós sempre dissemos?
Não,
tem,
estava lá sempre.
Tem que aparecer. Pronto. Acho que, como em muitos outros jogadores, em muitas outras circunstâncias, tem a ver com aquilo que nós perguntámos ao Coates, que é o que era mais importante: será a cabeça, será as pernas. Pronto. Quando a cabeça acerta com as pernas.
É que eu acho que Trincão, nesta altura, não só é titular, como é titular indiscutível da equipa do Sporting. Eu chamo, enfim, para a manchete do tratamento a este jogo que vamos dar aqui, porque eu não sei se ele não foi o melhor em campo na Amadora. Uma exibição com Daniel Bragança titular.
E muito bem.
Outro caso de afirmação plena de potencial. Nuno, mesmo com o Sporting a perder, nunca deu a ideia que estivesse verdadeiramente em causa a capacidade do Sporting dar a volta.
Sim, não abanou. O Sporting não abanou com o golo que sofreu. Foi um golo um pouco consentido, numa bola parada que o Franco Israel abordou mal o lance, na minha opinião.
Muito mal.
Mas o
Barbosa e o trabalho dos guarda-redes.
Todos nós sabemos quando erramos, claro. Isso não é nenhum problema.
Claro. Tu também erravas, Barbosa?
Muito,
na baliza,
muito,
não.
Muito.
Na baliza,
na
não.
Baliza.
Na baliza. Mas foi muito por aí. Foi sofrer o golo, não abanar, não continuou a jogar da mesma forma. O Sporting superior e Trincão foi sem dúvida um elemento que. Pegou na batuta, não é? Pegou na batuta e desbloqueou também aquilo que o Sporting antes não tinha conseguido. O Sporting entrou bem, sofreu esse golo, mas continuou a jogar da mesma forma, e Trincão encontrou ali num lance individual, encontrou Paulinho num cruzamento, que isso foi passado 5 ou 6 minutos logo de terem
um grande cruzamento.
De terem sofrido o golo, foi um grande cruzamento e Paulinho fez golo, e o Sporting continuou a jogar da mesma forma, sempre com a sua dinâmica. Eu acho que a grande diferença do Sporting para o Porto e até para o Benfica tem sido a dinâmica de equipa, de não se desmontar consoante os vários momentos do jogo. De se olhar para o Sporting e de ver não só que é bem treinada, mas que há uma estratégia para o jogo, que há ideias claras sobre aquilo que se quer fazer em campo, e depois, como é óbvio, a nível individual também há jogadores que fazem a diferença, e neste caso foi, por incrível que pareça, Gyökeres ficou em branco.
Em branco, sim, mas trabalhou muito para a equipa.
Foi Trincão que assumiu também ele, se calhar, o mérito individual de desbloquear o resultado. Ele assistiu Paulinho, no segundo golo também é ele que remata e o guarda-redes defende para o lado e Nuno Santos encosta. E portanto o Sporting apanha-se ali até o intervalo já a ganhar, o que lhe dá uma confiança para a segunda parte. Ruben Amorim fez ali uma outra poupança, a meu ver. Gonçalo Inácio não jogou, o Coates também não pôde jogar, mas apareceu o San Juste, apareceu...
Inácio não jogou de início, vírgula.
Sim, não jogou de início, porque depois na segunda parte deu para entrar, e até acho que a entrada do Inácio veio trazer uma maior tranquilidade. E porque ele é muito bom tecnicamente, muito também. Bom a sair, a pausar o jogo, e percebi essa mexida ao intervalo. Deu para não arriscar de início o Ullmann, que jogou o Bragança, que tem vindo a também a reclamar mais oportunidades e a querer meter dores de cabeça em Ruben Amorim. Mas o Sporting foi um justo vencedor. Pela margem mínima é certo, mas o Estrela não causou grandes calafrios na segunda parte, apesar de ser uma equipa combativa e que não virou a cara à luta, mas a determinada altura na segunda parte olhava-se para o jogo e percebia-se que o Estrela não conseguia incomodar o Sporting.
Não, o Sporting é uma equipa confiante, isso temos vindo a dizer há muitas semanas esta parte. Acho que a questão aqui mais, eu iria mais para o lado individual e aquilo que tu começaste logo pelo Trincão, que me parece bem, marcou 6 golos neste ano. Okay, neste ano, o último foi marcado a 11 de fevereiro, se não estou em erro, e eu acho que eles têm estado muito melhor, ou pelo menos mais decisivo, nestas jornadas que não têm marcado. E se têm marcado, se porventura o gol surge, isso valoriza em muitas exibições. Não é que seja necessário, porque a verdade nós estamos a falar dele porque ele tem sido o elemento desequilibrador dos últimos jogos, e neste jogo foi outra vez, mas o gol dava-lhe ali aquele salto que naturalmente as pessoas olham mais para o golo, e sendo ele um elemento avançado.
Sim, olhando, por exemplo, a época passada, mas ele já fez 6, tu falaste, fez 6
na Liga.
Em 24. Só em 24.
1, 2, 3, 5, 6.
Fez 6 ao todo, na Liga.
Tem 6 na Liga.
Tem 6 na Liga.
Eu só estou, porque foi o período em que ele começou a jogar mais neste...
Pronto, fez
só estou
24, a olhar porque quando ele começou na Liga, são os que ele tem.
Pronto.
Na Liga. Se vocês estivessem num camarote num dúvida, teatro, eram os velhos dos Barretas.
Amanhã está a ser no relevado da luz.
Eu só estou a falar foi quando ele começou a jogar. Ele está a começar a jogar desde o início do ano.
Mas está no seu melhor momento.
Está no seu melhor. Mas se tivesse golo, que podia ter acontecido, estaríamos a falar com certeza mais dele, porque na verdade o golo valoriza e as pessoas olham muito para isso. Sim. Acho que Bragança, acho que tínhamos falado aqui ao longo da questão do ano, da questão de ter mais um médio. Acho que Bragança, as oportunidades têm surgido, esta rotação que Ruben tem feito, ele tem se afirmado, tem mostrado a qualidade que tem, não é? Teve parado um ano com uma lesão grave. Acho que a época ainda não acabou, é certo, acho que é um elemento importante para aquilo que aí vem.
E há ali muito Sporting.
Tenho um destaque
individual. Gosto de ouvir com a braçadeira.
Com a braçadeira de capitão. Tenho um destaque individual também eu para fazer em relação a este jogo. É o jovem Ruben, o jovem treinador, porque ele conseguiu montar uma equipa competitiva, fazer a gestão de esforço de alguns jogadores, deixar os jogadores em risco de amarelo fora, porque não se joga 2 jogos de uma vez, mas com um jeitinho a coisa faz. E portanto acho que o jogo corre bem também por esse lado, porque o Ruben conseguiu fazer, para mim, a gestão de Morten Newman com a entrada do Bragança é fundamental, porque poupas um, dás mais confiança ao outro e tens toda a gente disponível e não corres nenhum risco com os amarelos para o jogo da Alvalade do próximo sábado. Portanto, o meu destaque individual.
Então, e diz-me lá quem é que salta dessa equipa da Amadora para jogar amanhã no Estádio da Luz, depois na segunda mão de uma eliminatória da Taça, que está 2-1 para o Sport.
Tenho uma dúvida apenas.
Ah, só tens uma dúvida? Ah,
sim, ainda bem.
Vamos só chamar aqui a atenção do nosso ouvinte Ruben Amorim, em vésperas de se despedir do Sporting para arrumar a armação de pera.
Não vale a pena.
Tens uma dúvida? Qual é?
A minha dúvida é, tendo em conta que o adversário se chama Sport Lisboa e Benfica, de teres um trio de centrais em altura, ou seja, Diomandé, Coates e Gonçalo Inácio, acho que dão-te altura nas bolas paradas, e dão-te saída de bola com Inácio, dão-te outras coisas. Eu sei que tu és fã de San Justo, já lá vamos. Portanto, eu acho que joga Israel na baliza. Este trio de defesas centrais, sendo que eu, como sou fã de Quaresma, comigo jogava Quaresma, mas é outra história. Nas alas teremos de um lado Mateus Reis, porque é preciso contenção, Catame do outro, Yulmand e Morita no meio, Paulinho, Jóqueres e Trincão.
Quem é que quer embirrar com este 11?
Todos.
Coates, Diomante e Gonçalo Inácio.
E Gonçalo Inácio, sim.
Parece
eu,
bem.
Eu quero, eu vou com este também.
Na esquerda deve jogar o Nuno.
Também acho que vai jogar Nuno Santos de início. É esse 11, mas com o Nuno Santos em vez do Mateus Reis. Vocês Israel, acham? Coates, Diomante, Gonçalo Inácio, Catamo, Nuno Santos, Yulman, Morita, Trincão, Jokeres e Paulinho.
Eu acho que é mesmo Mateus Reis.
Pronto. Eu também, Cláudia, estou contigo.
É? Dois para o Nuno Santos, dois para Mateus Reis. Amanhã em Alvalade.
Não, dois
em
Alvalade, dois, na Luz. Sim, dois para o Nuno Santos.
Amanhã na Luz, com alguns...
Os olhos lançados por Pedro Barbosa e Nuno Gomes.
E outros de pitão de alumínio, que a relva vai estar pesada.
Tranquilo, Barbosa, que eu já mandei.
Super.
Mandei lá.
Olha, e o 11 do Benfica?
Calma, já vamos ao Benfica, que ainda não falámos da vitória do Benfica. 1-0 sobre o Lanterna Vermelha. Golo de João Neves de cabeça. Depois do Benfica ter tido um total de 3 penaltis. Um deles é uma repetição, mas são 3 penaltis que Hugo Sousa defende, o antigo guarda-redes reserva do Flamengo, que está a tentar relançar a carreira nos Chaves, defende 3 penaltis na Luz. Não creio que haja muitos guarda-redes na história a conseguir defender num só jogo 3 penaltis na Luz, mas...
E como ele disse...
Não foi o melhor em campo.
Não foi
o melhor.
Não foi. Já se sabe. É como o cagando a gol.
Depende de quem escolhe.
Vamos lá saber. Nuno, mas é pouco Benfica, né? Continua a ser pouco Benfica.
Sim, o Benfica, é assim, o resultado é justo para mim, mas como é óbvio, e uma equipa que falha 2, que foram até 3, né, penaltis,
mas não é tanto, mas não é tanto pelos penaltis.
Não,
é pelo jogo jogado.
Só se pode
queixar de si próprio.
Queixar de si próprio, porque o Benfica fez os mínimos para ganhar o jogo, outra vez com os mesmos problemas, com um adversário, o Chaves, que veio claramente para defender e para adiar o máximo possível o golo do Benfica. Conseguiu, porque conseguiu no início, porque o Benfica não conseguiu criar grandes oportunidades durante a primeira parte. Teve ali um outro lance, até uma vez Di Maria num canto.
Sim, ele tenta sempre fazer isso.
Num canto direto, mas Rafa pouco em jogo. Artur Cabral pouco em jogo, mas aí fruto também daquilo que é a produção atacante da equipa.
A bola também não lhe chega.
Não houve grandes oportunidades para o avançado poder brilhar. Eu digo que é justo pelo domínio do Benfica, mas que outra vez venceu sem aquele convencer de uma exibição outra vez convincente,
sem brilho.
Mas esta tem sido a história do Benfica.
3 vitórias que
o Benfica tem
não, jogar pouco, tem ganhos, mas tem ganhos, e isso é valorizado por Schmidt
sem grandes exibições.
Achas que o Benfica joga sem avançado amanhã, como já aconteceu?
Eu acho que não, até porque eu, enquanto vocês estavam a falar, estava aqui, Roger Schmidt falou
e disse que era preciso um avançado,
e disse que precisamos de um avançado de início, mas também de bons jogadores no banco. Ou seja, não abriu o jogo, não é?
Se não chover, estará um lindo dia de sol.
Não abriu o jogo.
Mas isso, eu acho que algumas opções dele em jogos grandes.
Mas ele tem avançados no banco, ele tem jogadores no banco, então. Tem,
mas eu acho que se jogar,
imagina que era tu.
Mas eu acho que ele quis dizer
com
que vai jogar com um avançado, não quis, foi dizer quem era.
Sim, eu acho que sim.
Nem que o avançado seja raro.
Em Alvalade acabou por... Jogou...
Não parece.
Tem que ser, sim. Entrou. Vamos já para aí, Nuno, 11 do Benfica para amanhã.
O 11, espera aí, eu tinha aqui. Onde é que estava?
Não sei.
Então é o Trubino, o Bá, o Otamendi, regressa o António Silva, que não jogou agora contra os Chaves. Alves continua ao lateral esquerdo. Depois Florentino e João Neves, parece-me que é dupla para continuar. O Florentino tem jogado sempre de início agora. Depois, ao contrário de, acho que da Cláudia, eu vou substituir o Neres, olhando para aquilo que foi o último 11 com Chaves. Substituo o Neres pelo João Mário, mantenho o Di Maria e joga Rafa e Artur Cabral.
É isso? Alguém quer embirrar?
Eu embirro.
É o meu 11.
Eu embirro. Primeiro, acho que se ele jogar com ponta de lança, vai jogar Tengstead. É a minha primeira embirração. A minha segunda embirração é que acho que o homem mais avançado do Benfica vai ser Rafa. Ele vai povoar o meio-campo com o Florentino, João Neves e Coxo.
Então não joga nem Tengstead, nem Artur Cabral.
Não, não.
Nem Marcos Leonardo.
Nem Marcos Leonardo.
Ok.
Pedro?
Não, eu estou com o Nuno.
É isso, Barbosa.
Estou com o Nuno.
Ele está comigo porque sabe que amanhã vai comigo.
Eu não sei. Eu não sei que
ele quer estar
digo
comigo.
Digo uma coisa, se a Cláudia acertar neste 11, sim, eu vou dizer, estou a bater palmas antes
mas
do
mas eu
jogo.
Tenho outro 11.
Pensa que ias a Fátima
calma,
a pé.
Calma que o Ribeiro ainda tem ali mais um.
Ficaria muito surpreendido se Coxo jogasse.
Não, o Coxo não vai jogar.
Mas como Roger faz coisas que...
Florentino e João Neves. Di Maria, Rafa, João Mário. Estou contigo. Vai entrar o João Mário para o lugar do Neres.
E vais para o quê? Neres e Rafa?
Marcos Leonardo será titular amanhã. Okay. Escrevam aí.
Grande Ribeiro.
Sem defesas.
Vale o quê?
Vamos ao Rocco e paga o Barbosa, que agora passa lá.
sem defesas, essa equipa?
Não. Está o Silva, Otamendi, Alves. Quer dizer,
ele já dá como adquirido.
Na verdade, são três defesas e um médio.
Ele dá como adquirido, Nuno, aquilo que tu disseste.
António Silva, Otamendi, Alves.
Ele só se preocupa na frente.
É não vamos embora e não vamos atacar
amanhã
já.
Amanhã vou morrer muito antes do jogo, quando os 11 cheiros. Vou morrer de vocês.
Eu gosto sempre. Eu gosto sempre quando ele se ri antes dos jogos.
Uma palavra para o Sporting Braga, que defende hoje o quarto lugar e tenta aproximar-se do Porto. Fica a 2 pontos dos Dragões se ganhar, e ainda há o tal Braga-Porto de que falámos. Mas, ao que parece, vai atacar as últimas jornadas com outro treinador que não Arthur Jorge, que em princípio vai para
o
Botafogo.
Não vai para a armação.
O Arouca pede 1 milhão para libertar já Daniel Sousa.
É barato.
Como encarar esta mudança de treinador quando ainda há muita coisa para jogar esta época, nomeadamente a defesa do quarto lugar, o ataque ao terceiro? Como encarar esta ideia de deixar sair o treinador nesta altura do campeonato? Não é estranho? Não é esquisito?
Para mim é muito, muito estranho. Posso já começar por aí. Porque, de facto, se tu me dissesse assim, o Braga está numa posição de meio da tabela, nem para cima nem para baixo, olha, com a breca, não é? Mas não, o Braga tem objetivos. E ainda por cima, depois do jogo do Porto na Moreira, ainda mais objetivos o Braga pode ter. E, portanto, eu acho isso, acho muito estranho.
Há aqui dois pensamentos. Um, que do lado...
O primeiro e o segundo.
É. Um, dois.
Tens razão. O primeiro, pelo lado do Braga... Provavelmente não vê em Arthur Jorge o treinador para a próxima época. E, portanto, surgindo esta oportunidade, estou a fazer uma leitura completamente...
Zandinha.
Aleatória.
Não. Daquilo que é, olhando para a situação, para o contexto. É estranho.
Cada um interpreta à sua maneira.
Falta um...
Pronto. Portanto, porque ele tem mais um ano de contrato. Sim. Portanto, o que é que eu entendo? Se há uma conversa e não estamos, pelo que eu li, 1 ou 2 milhões, não estou em erro, acho que é...
Acho que é 1 milhão.
Não, do Arthur Jorge para o...
Ah, 2 milhões.
Exatamente. Portanto, o que é que eu posso... Se dissesses, como foi com o Ruben Amorim, que pagaram a cláusula de rescisão, não sei qual é a cláusula de rescisão também do Arthur, mas é completamente diferente vendes um treinador com um preço...
Estratosférico.
Como foi o caso. E desta forma, portanto, o que é que eu vejo? Vejo que não pode não haver aqui um... Até porque a expectativa para esta época era uma expectativa muito mais elevada que aquilo que está representado na tabela. Né?
Fixada por todos.
Sim. Mas, portanto, a luta pelo título, isso nunca aconteceu. E, portanto, apesar de todo o bom trabalho, do meu ponto de vista, que o Arthur tem feito ao longo da sua permanência no Braga, e, portanto, há esta leitura de dizer, opa, surgiu isto, se calhar vamos procurar outro. E do outro lado, porque nós não sabemos como é que... Do outro lado, é a questão do Arthur Jorge. Até que ponto é que... É? Qual é o pensamento de Arthur Jorge? Para isto poder estar em cima da mesa, é porque também ele sente que se calhar precisa de outro passo, ou precisa de outra oportunidade, ou pá, experimenta outra coisa. Provavelmente aquilo que foi feito no Braga foi bom, mas se calhar pode ficar por aqui. Enfim, porque as coisas só acontecem se os dois quiserem, não é? Portanto,
isto é o chamado consentimento.
Nuno,
claro. Sim, mas olhando para depois aquilo que é o plano desportivo, não é? O Braga é certo que já não está nem na Liga Europa, nem na Taça de Portugal, mas ganhando hoje, e foi aí que nós começamos a conversa, ganhando hoje fica ali a 2 pontos do Porto, não é? E depois ainda faltam alguns jogos e com certeza que o Braga, olhando também para trás, o Vitória está ali nos calcanhares e o Braga nestes jogos que faltam ainda vai jogar com Benfica, com o próprio Vitória, E com o Porto, na última jornada. É pesar os prós e contras. E se calhar o que é que implica mudar agora de treinador? Se a alternativa a Arthur Jorge, porque saindo Arthur Jorge agora...
É o Custódio. Não, pode ser o Custódio da equipa B.
Acredito que sim. Hoje falava-se até num técnico sérvio.
Não vi.
Que poderia vir até o final do... Final da.
E trata-se também de evitar que Daniel Sousa vá para o outro lado?
Também. Também, porque...
Depende do último fim de semana de abril.
Depois vem aí as eleições e andam aí passarinhos, a espalhar essa notícia que poderá ser o Daniel Moreira, o treinador de André Villas-Boas.
Não estás bem,
né?
Não estás bem com os nomes?
Daniel Sousa.
Está bem.
Os pingos.
Ainda bem, está
certo. Que estás aqui ao meu lado, sempre atento.
Olha, vamos para as apostas.
Onde é que eu fui buscar?
Sei lá, foste ao
Placar, aposta na Desportiva.
Ponto de situação, Cláudia.
Há um novo líder.
A mim parece
grande
bem.
Ribeiro. Parabéns, Ribeiro.
Parabéns, mas já me...
Eu não vou dar parabéns que ainda é cedo.
Não, já foi em março, os anos dele.
Fevereiro, menina.
Ah, é fevereiro, é isso mesmo.
Nós estamos a cada tiro, cada mel.
Está bonito isto.
Nuno Gomes.
Olá.
Vizela Casa Pia, número exato de golos ao intervalo. Ele dizia 2.
Desculpa, tu viste o primeiro golo do Casa Pia? Nos primeiros 45 minutos estava a
onde é que vai essa tua linha de raciocínio?
Viste esse golo ou não?
Não, onde é que vai essa tua linha de raciocínio?
Tu vale por 2.
Não vale por 2. Tu és a pessoa que se queixa sempre de mudarem os critérios e as regras.
Não vale por 2. Espero que esteja na tua lista dos melhores 3.
Portanto, número exato de golos ao intervalo, o Vizela Casa Pia estava 0-1 e, portanto, Nuno Gomes disse 2. Oh, errou.
Ao lado.
Pedro Barbosa. Vitória Moreirense.
Convém dizer que eu tinha a fava, né? Ou não?
1x2 no tempo regulamentar e se ambos marcam.
O teu bebê é chorão, eu trago-te.
Barbosa avançou forte e destemido na vitória do Vitória.
E ganhou.
E disse, ambos marcam, disse sim. Pois ficou curto. 1-0. Portanto, 0
temos
pontos.
Pena.
Moreirense.
Por acaso foi pena.
Foi pena.
Pedro Ribeiro, Estrela da Amadora Sporting, ao intervalo, 1x2.
Dado, né?
E ele diz,
isto foi dado.
2.
Isto foi dado.
E já o Sporting vencia 2-1.
Dado. Ainda tremeu ali um bocadinho.
O Estrela começou a ganhar. É preciso ter mestria para perceber que... Epá, peraí, que isso
tu escolheste
dá...
a palavra mestria?
Sim, sim.
Basófia. Era aquele que eu escolhia.
Foi na quinta-feira.
Não, eu espero que o placar lhe dê uma...
É.
Na quinta-feira.
Dá o primeiro lugar,
uma aposta em condições para este
fim de semana. Se o placar nos ouve, agora que vamos continuar a apostar
eu, para
na
mim,
Liga
ele
portuguesa.
Levava com a fava já para quinta-feira, que já estava ao casal.
Ele estava na liderança há pouco. Na última votação do Instagram, ele estava na liderança.
Toca a votar no
eu vou já aqui ao Instagram do placar. Não, fala, vai dizendo as tuas
portanto,
coisas.
Portanto, vamos à classificação.
Vamos embora.
Com 14 pontos, Pedro e Nuno.
Como é que é possível?
A ala de lá.
Ah, filhos de uma... Não
com
vou aqui votar, espera aí que eu estou...
Pedro Ribeiro. E já vais à frente da fava.
Chega para mim.
Não é à frente.
Quanto tens?
É um escândalo.
Já sei, é líder.
É líder.
48%.
Não é só?
Líder. 48? Já,
há bocado tinha 57.
Eu quando
pois
votei,
que agora
eu
votei.
Quando
não
eu, não
a
foi
ti.
A mim. Quando eu votei, ele tinha 60 e...
Portanto, a fava do placar decorre amanhã no Instagram do placar, até amanhã. E portanto podem escolher quem vai levar a fava. Sendo que, a pedido meu, com o qual Nuno Gomes não concorda, vamos ter só os jogos da Liga Portuguesa até ao final do campeonato.
Vamos embora.
Ainda me sobra tempo. Agora, ficamos assim com as apostas?
Ficamos assim com as apostas, olha o separador
placar,
do placar.
Aposta na Desportiva.
Cagando as golos da semana, em votação. Deixa cá ver na app da Sport TV. Já
o espaço que se segue é da inteira irresponsabilidade de Pedro Barbosa.
Então diz lá.
Então Pedro. Vamos lá.
Candidato número 1.
Escolhemos o quê?
O que é que puseste o quê?
Famalicão. Chiquinho.
Cagando a golo.
Minuto 61.
Cagando a
golo. Belo golo.
Está bem que abre ali a autoestrada para eles estarem.
Mas avança por dois jogadores e depois remata, finaliza com o pé esquerdo. É um belo golo.
Depois,
é um belo
bom golo.
Do jogo do Casa Pia, o golo que Nuno Gomes achava que valia por dois.
Do Vizela Casa Pia.
Sim. Pronto. Continua. Eu quero rigor. O Barbosa quer rigor.
Do jogo entre o Vizela e o Casa Pia, o golo que Nuno Gomes achava que valia por dois.
Não valeu?
Neto.
Epá, é um golaço.
Cagando a tiro.
Que tiro.
Cagando a tiro.
Mesmo.
E agora?
Também do jogo entre o Vizela e o Casa Pia, Felipe Cardoso, um pontapé de bicicleta no 3-0.
Fizeste algum golo daqueles?
Para mim é o melhor dos 3 golos.
Melhor que
é um grande golo.
E não só para mim, mas nesta altura na votação é esse que vai à frente.
Entre o Neto e o Felipe Cardoso.
Não, Felipe Cardoso.
Eu diria.
O domínio dele.
Não, Felipe Cardoso.
Dirão que ele teve sorte em passar a bola por cima do defesa, mas é um grande golo.
É um golaço.
É esse.
São os 3 candidatos, podem votar na app da Sport TV. Quinta-feira no programa vamos revelar, além dos vencedores do prémio do mês de março, recordo, temos então prémios do mês de março para atribuir, fazemos o lançamento do derby de Alvalade, que é sábado, o rescaldo do derby de amanhã, na Luz.
E o rescaldo do Vitória Porto.
E o rescaldo do Vitória Porto.
Será uma edição especial. Há muito para falar. Começará às 7 da tarde.
É o melhor. Não baralhes as pessoas.
É o melhor.
Amanhã não podem perder Sport TV Mais a antevisão do jogo.
Se estiver na Luz e não conseguir reconhecer, o Barbosa é aquele que está com uma touca de polo aquático.
Com medo da chuva.
Levam lanches, Barbosa.
Pedro Barbosa, Nuno Gomes, na companhia de Miguel Paratos e Artur Teixeira, a equipa da Sport TV, no clássico.
Vamos embora.
Até quinta.
Até quinta.